O transtorno do espectro autista é o transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits em diferentes cenários. Os estudos em psicologia para o desenvolvimento dos ensinos por tentativas discretas, DTT, surgem como novos meios de aquisição de habilidades para o público neurodivergente. Um estudo desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos pela pesquisadora Laísa Ribeiro Silva criou um projeto de gamificação em ensinos por tentativas discretas para melhorar a aprendizagem e aumentar o engajamento de alunos com autismo. A responsável pelo projeto explica a escolha da metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, que focou também na inclusão de alunos com autismo em sala de aula.
As metodologias que nós utilizamos no desenvolvimento do projeto foram duas. A gamificação, que é o uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos, e o ensino por tentativas discretas, que é uma abordagem muito utilizada na psicologia e ela é baseada no reforço positivo.
O ensino por tentativas discretas é uma ferramenta utilizada na psicologia pedagógica em que o aluno desenvolve o conhecimento a partir de estímulos. Esse foi o mesmo método empregado na concepção da plataforma gamificada para a aprendizagem e o aumento do engajamento de crianças com autismo, que é melhor explicado pela pesquisadora.
Então, como que essa abordagem funciona? No caso do aluno, quando você faz uma pergunta para o aluno e ele te responde incorretamente, você não vai puni-lo. Então, um dos pontos do ensino por tentativas discretas é não punir o aluno. Só que, quando ele acerta, ele vai receber um reforço positivo. É assim, em resumo, que essa abordagem funciona. Mas na prática, como que a gente une gamificação ao ensino por tentativas discretas e consegue aplicar isso de fato para os alunos através desses protótipos que foram desenvolvidos? É feita uma pergunta para o aluno. Por exemplo, clique na imagem que comece com a letra A. Se o aluno clica na resposta correta, ele vai receber um reforço positivo. Aquele reforço positivo que é dado lá na abordagem de ensino por tentativas discretas. Mas e quando o aluno errava a questão? Quando ele errava a questão, ele não recebia nenhuma punição, mas era apresentado a ele qual que era a resposta correta. Depois disso, ele passava para uma próxima questão.
Para o desenvolvimento do projeto, ele teve que passar por 4 etapas principais, que vão desde a visitação das escolas e o contato com os professores e alunos, até o desenvolvimento de um processo para orientar a aplicação da plataforma gamificada.
Primeiro, eu realizei uma visita na PAI de São Carlos, de forma a conhecer a realidade tanto dos professores, né, quais eram os desafios ao ensinar, e também dos alunos, quais que eram os desafios na aprendizagem. Depois, eu realizei um co-design junto com especialistas em autismo de uma clínica que só trabalhava com transtornos do neurodesenvolvimento, lá em Lisboa, Portugal. Então, nós fizemos várias interações para poder unir a gamificação com o ensino por tentativas discretas na melhoria da aprendizagem.
As duas últimas etapas envolvem os processos de formalização, observação da possibilidade da incorporação da gamificação em sala de aula e a efetividade do projeto.
Depois disso, como uma terceira etapa, eu desenvolvi um processo para orientar aquelas pessoas que desejassem desenvolver tecnologias educacionais baseado nesse estudo do co-design que nós realizamos. E por fim, nós instanciamos tudo isso em protótipos para conseguir verificar se havia evidência de melhoria de aprendizagem, de aumento de engajamento ou se não fazia diferença alguma.
Com a implementação do protótipo a partir da gamificação do ensino em técnicas discretas em alguns grupos, foi então possível observar que os alunos apresentaram maior compreensão e mais interações positivas. Os resultados foram obtidos após um grupo de alunos ser subdividido entre aqueles submetidos à realização de atividades cognitivas com o auxílio do protótipo do game e entre aqueles que utilizaram o protótipo sem gamificação. A pesquisadora comenta os dados resultantes.
Para mensurar os resultados, nós utilizamos o delineamento com medidas repetidas. Em relação à aprendizagem, nós podemos perceber que os alunos apresentaram uma maior compreensão dos testes de conhecimento depois que eles tinham realizado atividades em protótipos com gamificação. E o mesmo não acontecia quando eles utilizavam anteriormente o protótipo sem gamificação. Em relação ao número de acertos, né, dos dados do protótipo, esse valor também foi mais alto quando se refere a protótipos com gamificação do que a protótipos sem gamificação. Agora, em relação ao engajamento, nós contamos com duas especialistas em autismo que ficavam ali participando do estudo. Então, elas conseguiram perceber que as habilidades trabalhadas no manual ABA, por exemplo, apontar, acompanhar visualmente objetos, foram muito melhor vistas do que quando o aluno utilizava um protótipo sem gamificação. Além disso, também foi possível identificar um maior número de comportamentos positivos, né? Interações positivas e menor evasão dos alunos e comportamentos repetitivos.
Os protótipos podem ser utilizados necessitando apenas de um computador ou smartphone com conexão à internet, mas ainda dependem de hardware sofisticados para aplicação em escolas. Eu conversei com a pesquisadora Laísa Ribeiro Silva, doutoranda em Ciências da Computação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, a responsável pelo projeto do uso de gamificação e DTT para melhorar a aprendizagem e aumentar o engajamento de crianças com autismo no contexto da alfabetização. Fernanda Real, da Rádio USP São Paulo.